O Senhor é o meu pastor. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você está lá no mais profundo e mais íntimo, mas eu creio que Deus tem falado com você, tem te confortado e tem te direcionado, à medida que você tem ouvido a respeito desse pastor, que cuida do seu povo, que é real e que é presente. Por isso, antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de orar mais uma vez, para que Deus fale conosco. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te peço que o mesmo Santo Espírito que inspirou essa palavra ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender a tua palavra, discernir qual é a tua vontade, para que a nossa vida seja transformada, para que venhamos a nos parecer com Jesus, aquele a quem tem nos pastoreado. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Pela sequência, vamos ler o versículo 3 do Salmo 23. O versículo que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu, quando era criança, do tamanho da Luísa ali, 3 aninhos, eu era fascinado por história, por histórias. Eu gostava de ouvir, porque parecia que uma janela diferente se abria para que eu entendesse o mundo real. Então, eu quero começar contando um conto, não é baseado em fatos reais, é apenas um conto, mas que vai apontar para uma verdade que eu quero compartilhar com vocês. E normalmente um conto começa assim: era uma vez, há muito, muito, muito tempo atrás, num reino muito distante daqui, onde as pessoas numa época que não havia carro, a gasolina não custava R$ 7,00, R$ 6,50, as pessoas andavam a cavalo. Lá nesse reino tão distante, havia uma rainha. Essa rainha era justa, bondosa, carinhosa, atenciosa. Todos os seus súditos amavam a sua rainha. Quando se aproximava do aniversário da rainha, um aniversário de 40 anos, prenda aos detalhes, tá? Aniversário de 40 anos, os súditos decidiram fazer uma grande festa, porque aquela rainha tão amorosa, tão bondosa, merecia uma grande festa. Eles decidiram então meio que fazer uma festa, dando a ela presente, fazendo para ela algo que ela amava. Eles decidiram reunir o maior número de obras de arte possível, porque ela amava admirar estátuas, quadros. Ela amava ver coisas diferentes. Então eles trouxeram de vários lugares do mundo todo tipo de arte, para que naquela festa ela pudesse apreciar tudo que ela via, tudo que estava ali para ela. O dia chegou e eles festejaram felizes, e ela ficou encantada com tudo que ela viu. Mas num determinado momento daquela festa, ela se sentiu paralisada e totalmente atraída por uma pintura. Uma única pintura fez com que ela se paralisasse e caminhasse em direção àquele quadro. Ela ficou parada ali por alguns minutos olhando para aquele quadro, e não havia uma assinatura importante naquele quadro. Na verdade, não havia assinatura nenhuma. Ninguém sabia quem tinha feito aquele quadro. Então, o mestre de cerimônia se aproximou dela e perguntou: Majestade, aconteceu alguma coisa? Qual o problema? Ela, com lágrimas nos olhos, respondeu: esse quadro é como uma janela para o futuro. É um quadro apenas preto e branco, mas quando eu olho para ele, eu sinto tanto medo, porque é como se eu estivesse vendo no futuro um mundo em guerra. Um mundo em guerra, como se todas as nações, de todos os lugares, se voltassem umas contra as outras. Eu estou em pânico, como se eu estivesse vislumbrando o futuro. O texto que a gente leu de Isaías 53, lá no início do culto, é como o retrato descrito de algo que aconteceria 700 anos lá na frente. Mas ele descreve como se já tivesse acontecido. Ele descreve a morte, ele descreve a morte de Jesus 700 anos antes de Jesus vir ao mundo morrer pelos nossos pecados. Era como se uma janela tivesse aberto e Jeremias descrevesse aquilo que ele estava vendo, o retrato do amor de Deus, a história da morte do Filho de Deus por cada um de nós. E o que que isso tem a ver com o Salmo 23? Tem tudo a ver, porque o Salmo 23, ele precisa ser lido junto com o Salmo 22, porque ele é uma resposta do Salmo 22. E quando você começa a ler o capítulo 22, o capítulo 22 começa com uma frase que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Novamente um texto que está apontando para Jesus, para algo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. A pessoa que está falando no Salmo 23 deve ser entendida como alguém cujas experiências foram detalhadas no Salmo anterior, no Salmo 22. O Salmo 22 vai descrever um personagem cheio de perguntas sem respostas, perseguido sem alguém para ajudá-lo, sem alguém para socorrê-lo, sem qualquer ajuda. O Salmo 23 deve ser lido como uma continuação do Salmo 22, e que a ponte que conecta esses dois salmos, um ao outro, é a expressão: o Senhor é o meu pastor. Quando tudo parece estar perdido, quando parece que não há solução, quando parece que não há resposta, eu posso me agarrar à verdade de que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Quando entendido desta maneira, o Salmo 23 passa a ser visto como uma declaração não de Davi, mas do próprio Senhor Jesus, já que as palavras iniciais do Salmo anterior foram pronunciadas na cruz, por Cristo, quando ele morria pelos nossos pecados, como se isso já tivesse acontecido muitos anos antes de acontecer. Um texto que aponta para Cristo. A declaração no Salmo 23, na verdade, vai nos ajudar a entender o que se passava com Cristo na cruz, quando ele morria pelos nossos pecados. Vemos na morte de Jesus o retrato do amor de Deus, retrato este que transforma a minha e a sua direção, a minha e a sua vida. Retrato esse, o amor de Deus por nós, que transforma o destino final das nossas vidas, quando iríamos para o inferno e vamos então para o céu, por aquilo que Cristo fez por nós. Por isso eu quero pensar nessa noite, a partir do versículo 3, sobre direção transformada. Direção transformada, pois Cristo é a nossa bússola. O Salmo 23 começa com a expressão: refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Essa expressão contém a mesma essência do Salmo 19, no versículo 7, que diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O sentido desse verbo é recompor, restaurar, reconectar, reestabelecer. Não é aliviar, é algo muito mais profundo do que um simples aliviar, um simples refrigério. O sentido é de reconectar, de restaurar, de reestabelecer. Para entendermos melhor, podemos buscar em outros textos da palavra de Deus a mesma expressão, o significado que ela quer dizer em outros textos. Olha o que diz Gênesis 48, versículo 21. A mesma expressão, refrigera-me, aparece de outra forma. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Ou seja, ele reestabelecerá vocês. Refrigera-me no sentido de reestabelecer, restaurar. Jesus sabia quão difícil seria o seu ministério e fez a seguinte declaração no Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 a 18. Por isso, olha que lindo, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, reestabelecer, restaurar. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este é o mandato que recebi do meu Pai. O ministério de Jesus foi doloroso. E ele sabia que o que esperava por ele era a morte, para que através de sua morte pudéssemos ter a nossa vida reestabelecida, restaurada com Deus. Ele é o exemplo vivo do que é passar pela morte e ressuscitar, passar pela morte e estar conectado com Deus, intimamente ligado a Deus. E ele fez isso para que tivéssemos a mesma experiência. O ministério tão doloroso de Jesus, que foi tão doloroso que num determinado momento, ele, no jardim do Getsêmani, clamou ao Pai: passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele, sendo Deus, tendo o domínio sobre todas as coisas, sujeitando-se aos efeitos do pecado, sentindo dor, angústia, tristeza, sofrimento por todos nós, a carga foi tão grande que quando parecia que ele iria se desconectar e que ele estava próximo de se desconectar de Deus, ele clamou: Pai, passa de mim esse cálice, se possível for, mas seja feita a tua vontade. Quantas vezes é necessário fazermos essa oração ao longo da nossa vida e o nosso coração não se dobra para reconhecer que, por mais difícil que seja a vida, não estamos nesse mundo para viver uma vida de refrigério, de calmaria e de tranquilidade, mas para fazer a vontade de Deus e que o refrigério da alma não está na tranquilidade, mas na conexão que temos com o nosso Deus. Conexão que Cristo teve que perder na cruz. Porque num determinado momento ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ali ele se fez pecado por nós, e quando ele se faz pecado por nós, Deus não pode mais estar com ele. E naquele momento ele teve que passar pela experiência de como se ele estivesse no inferno, para que você e eu não passássemos por essa experiência. Por isso eu quero dizer para você que nenhuma experiência que venhamos a passar se compara a dor e o sofrimento que Jesus passou por cada um de nós. não se compara. Por isso, eu quero te fazer algumas perguntas. Quais são as suas referências? Em quem você se espelha? E quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas veem uma pessoa forte, uma pessoa que tem controle sobre todas as coisas, uma pessoa extremamente preparada ou uma pessoa totalmente submissa à vontade de Deus, que entende que tudo que tem, que tudo que possui, não é por mérito próprio, mas por vontade de Deus. Quem é você? Você é como Jesus? Quando as coisas acontecem na sua vida, quem é você? Há um livro fantástico chamado Você se torna aquilo que você adora. E ele vai dizer que quando adoramos determinadas coisas, nós adquirimos características dessas coisas. É por isso que muitas pessoas frequentam a igreja, mas são qualquer coisa menos parecidas com Jesus. Porque elas adoram a Deus apenas no domingo. E adoram muitas outras coisas ao longo da semana. E elas vão se parecendo com isso. Jesus morreu por nós, para que nossa alma pudesse se recompor, para que ela pudesse se reconciliar, se restaurar, se reconectar com o nosso Deus. E isso só vai acontecer quando Cristo se tornar o centro de nossa vida, quando Ele for a bússola que apontará a direção das nossas vidas. Por isso, temos nossa direção transformada quando Cristo é a nossa bússola, mas também quando somos guiados pelo caminho da verdade, ou pelas veredas da justiça, como diz o nosso texto. Os estudiosos explicam a expressão hebraica traduzida por veredas da justiça, pelo menos de duas formas. Eles vão dizer o seguinte: veredas da justiça significam caminhos planos, tranquilos, acessíveis. Outros admitem esse sentido, mas enfatizam mais a ideia de caminhos corretos, caminhos verdadeiros, certos. Há algo moral implícito nisso. O equivalente do que se diz aqui é o seguinte: Deus nos revela o caminho da verdade, seu Filho, Jesus Cristo, e nos faz andar por Ele. Próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outra forma de termos acesso ao Pai se não for por Jesus. Ele é a vereda da justiça. Ele é o caminho pelo qual devemos andar e caminhar. Isso tudo porque Ele se fez pecado por nós. Olha o que diz a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus foi injustiçado para que pudéssemos viver livres da culpa do pecado. Ele não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado por nós, para que não fôssemos punidos, porque Ele foi punido em nosso lugar. Ele trilhou o caminho da vereda da justiça, para que olhássemos para Ele, para que Ele fosse a nossa bússola, para que Ele fosse o nosso caminho, para que andássemos como Ele andou, para que entendêssemos que andar à beira do caminho não é andar no caminho. Há uma grande diferença. Parecemos estar no caminho quando estamos à beira do caminho. É muito fácil parecer ser cristão e não ser cristão. É muito fácil parecer ser de Cristo e servir apenas a si mesmo, viver para satisfazer apenas as nossas vontades. Mas isso se dissipa quando olhamos para Cristo, quando trilhamos o caminho que Ele trilhou, como vivemos como Ele viveu, quando Ele vive a partir de nós. Isso se dissipa. E não é mais possível viver para nós mesmos, quando entendemos quem Ele é e que caminho devemos viver. Não é um caminho de ódio, de rancor, de insegurança ou de autoafirmação. É viver o caminho que Ele viveu. Trilhar no caminho que Ele trilhou. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele destaca o uso plural de veredas da justiça para dizer o seguinte: o verdadeiro cristão não obedece certas leis de Deus. Ele não se dobra e ele não se curva a apenas algumas verdades. Ele se curva a toda a verdade, a toda a lei, a toda a justiça de Deus. Ele se maravilha e ele se sente feliz e maravilhado em ser guiado por Deus no caminho de justiça. Mesmo sendo injustiçado como Jesus foi, porque eu prefiro ir para o céu, como Jesus viveu, do que ir para o inferno, como muitos outros viveram. Parecendo ter uma vida perfeita, tranquila, em que não lhes faltava nada, mas lhes faltava tudo. Lembra das palavras de Jesus? Louco, hoje pedirão tua alma. Você juntou, 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 adquiriu, adquiriu e adquiriu, para nada lhe serviu, porque hoje lhe pedirão sua alma. Há uma outra frase de Spurgeon que eu sou fascinado por ela, que é assim: eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Não podemos viver como se nada fosse acontecer, porque parece que nada vai acontecer. Precisamos viver como Jesus, andar no caminho da justiça. Eu pulei de propósito o verbo guiar, para que quando entendêssemos o que significa veredas da justiça, eu pudesse dizer o seguinte: o verbo guiar ou levar tem o mesmo sentido do texto de Êxodo, capítulo 15, verso 13, que diz assim: com a tua beneficência guiaste o povo que levaste, com a tua força o levaste à habitação, à tua santidade. É Deus que nos guia pelo caminho da vereda da justiça. Foi Deus que escreveu como seria a morte de seu filho. Entendam uma coisa: a história da redenção não foi escrita em papel. A história da redenção não foi escrita com tinta. A história da redenção foi escrita com o sangue de Cristo Jesus, morrendo numa cruz por nós, por você e por mim. Nós não podemos jamais nos esquecer disso. Jamais. Deus escreve a morte de seu próprio filho. Quando vai se aproximando dos eventos pontuais da morte de Cristo, as frases que aparecem, que saltam, são: tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Ele será traído por 30 moedas de prata, está lá no Velho Testamento. Essas 30 moedas de prata se virão para comprar o campo do oleiro, está lá no Antigo Testamento. Nenhum dos seus ossos será quebrado e uma lança transpassará o seu corpo. Está lá no Antigo Testamento, os profetas estão escrevendo, estão declarando aquilo que Deus lhes ordenou. E a gente leu Isaías 53, que é a descrição, o retrato da morte de Jesus, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Uma visão dada por Deus ao profeta Jeremias. Esse Deus que escreveu a morte de seu próprio filho, que o fez trilhar pela vereda da justiça, é esse mesmo Deus que nos faz trilhar por esse caminho, por essa vereda de justiça, porque essa vereda de justiça, esse caminho da verdade, nos leva a uma comunhão íntima e verdadeira com Deus. Pode não me trazer mais dinheiro, pode não me trazer mais tranquilidade, mas me levará para mais perto de Deus com toda certeza. E produzirá dentro de mim contentamento de quem Deus é, de quem eu sou e da vida que Ele me deu para viver. Contentamento. Num determinado momento do ministério de Jesus, quando as pessoas começaram a abandoná-lo porque o discurso dele era muito duro, Jesus se voltou para os seus discípulos e perguntou: vocês também querem ir? E Pedro disse uma frase produzida pelo contentamento que o Espírito Santo produziu em seu coração. A frase foi: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não precisamos de mais nada. Tu és tudo que precisamos. O nosso pastor. Ele nos guia à comunhão genuína. E faz isso por amor do seu nome. Por amor do seu nome é também usado em uma referência a experiência no Salmo 103, no verso 8, que diz assim, é lindo esse Salmo, mas Ele o salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Deus não te salvou porque você tinha algo para oferecer a Ele, Ele te salvou por amor do seu próprio nome. Para revelar o seu poder, a sua grandeza, a sua bondade ao mundo, através da obra redentora, alcançando cada um de nós. Me faz repousar, leva-me, refrigera-me, guia-me, são expressões que ampliam a metáfora do cuidado, do amor de Deus para com as suas ovelhas. E aqui, eu quero fazer uma aplicação. Eu lembrei da Luísa e falei assim, vou fazer uma coisa que a gente costuma fazer para criança, mas vai encaixar tão bem. John Locke, um filósofo conhecido como pai do empirismo, ele desenvolveu uma teoria da tábula rasa, dizendo que quando nascemos somos como uma folha, um papel que não há nenhuma marca. Há um sentido nisso. A gente vai adquirindo habilidades, a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Mas a gente não nasce como uma folha perfeita sem marca. A gente nasce com alguma marca, chamada pecado. Mas a gente nasce realmente sem conseguir, sem autonomia, sem direção, a gente é levado, é conduzido. E à medida que a gente cresce, a nossa vida vai tomando uma direção. Vamos nos parecendo com os nossos pais. As pessoas vão perguntando para nós, eu lembro direitinho quando eu perguntava para a Laura, ela tinha 2 anos, Laura, o que você quer ser? Sereia. Com 4 anos, a Luísa já gostou. Aí com 4 anos, o que você quer ser? Ah, eu quero ser astronauta. Já ia dificultando as palavras, né? Aí, à medida que vamos crescendo, vamos, na verdade, definindo a direção das nossas vidas. Mas num determinado momento, depois de conhecer a mulher amada, a gente quer uma coisa, construir algo chamada casa. A gente quer construir um lar. A gente quer construir um lar. E à medida que a gente vai construindo o lar, os nossos sonhos não vão cabendo dentro desse lar. Porque a gente quer conhecer outros lugares. Poxa, eu quero conhecer... Ah, o quê? Eu quero conhecer Varsóvia. Tanto lugar bom no mundo, tipo a Disney, né? A Laura quer conhecer a Disney. Eu quero conhecer Varsóvia, eu quero conhecer um monte de lugar legal. E a gente quer viajar. Quer conhecer lugares porque a gente quer se encantar com o mundo. Quer conhecer outras realidades. E a gente quer viajar para determinados lugares. Para viajar é bom de avião. Só que quem já é adulto, aí eu trouxe uma ferramenta aqui para me auxiliar. Quem é adulto já passou pela experiência de ter sonhos e se sentir com uma asa quebrada. Quando a gente perde alguém que ama, quando alguém nos trai, quando alguém fere os nossos sentimentos, quando alguém que amamos adoece, ou quando nos sentimos atordoados, deprimidos, quando parece que entramos numa depressão profunda, coisas vão acontecendo em nossa vida, nos fazendo se sentir um avião sem asas, sem poder ir para algum lugar. Nesses momentos, algumas coisas, o medo toma conta. O medo toma conta do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Nos sentimos aterrorizados em alguns momentos da nossa vida. E parece que não há solução e nos sentimos muitas vezes como que no fundo do poço. Eu não sei se você já passou por isso. Ou se você já teve a experiência de estar próximo a alguém que estava praticamente se sentindo no fundo do poço. Eu descobri, olhando para algumas pessoas, eu não cheguei lá. Eu quase cheguei lá algumas vezes. Eu me senti muito triste, muito angustiado, mas eu estive perto de pessoas que estiveram lá. E o fundo do poço é um bom lugar, às vezes, para estar, porque só há um lugar para se olhar. Que é para Deus. Só há uma porta, só há uma direção para se olhar. Não há mais nada. E quando olhamos para Deus, nos lembramos de Jesus. Né, Luísa? A gente se lembra de Jesus. E reconhecemos o amor dele por nós. Só que vamos aprender, à medida que o tempo passa, que isso não é suficiente. Não é suficiente. Algo a mais precisa acontecer do que conhecer Jesus, do que saber quem Ele é, do que reconhecer. Ele precisa ser rei nas nossas vidas. Vocês vão ficar em pé, não. Fica aí. Deu para ver, né? Ele precisa ser rei nas nossas vidas. Ele precisa estar no trono do nosso coração. Para guiar os nossos passos, para dirigir os nossos passos. Para que esse texto tenha sentido e seja a nossa experiência. Se ele não estiver no trono da nossa vida, ele não vai ser o meu pastor. Ele não vai ser o meu Senhor. Ele vai ser alguém que eu conheci de ouvir falar. Mas alguém que eu ainda não tive a experiência. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer pelas experiências que temos tido ao longo da vida com o Senhor. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor guia os nossos passos, o Senhor sabe que muitas vezes temos experiências, passamos por experiências de injustiças. O Senhor sabe que muitas vezes temos medo do que pode estar à nossa frente, mas queremos declarar nessa noite que Jesus é a nossa bússola, que Ele nos reconecta ao Senhor e que tudo que mais desejamos é estar contigo, em comunhão contigo. Não há nada mais belo na vida do que contemplar a tua beleza, a tua majestade e a tua graça sendo derramada dia após dia em nossas vidas. Por isso, Pai, refrigera a nossa alma, nos reconecte ao Senhor dia após dia, fortaleça essa conexão, nos ensine a amar o caminho que Jesus trilhou, a viver como Ele viveu. Não importa se seremos perseguidos, se sofreremos, não existe lugar melhor para se estar do que no caminho que se chama Jesus. Nós lhe entregamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, aquilo que realmente importa, para que o Senhor cuide e para que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Amém.